Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022, e esta é a segunda parte do livro, intitulada A Realidade da Liberdade. E este é o oitavo capítulo, Os Fatores da Vida. 1. Recapitulemos os resultados obtidos nos capítulos anteriores. O mundo se apresenta ao ser humano como uma multiplicidade, uma soma de pormenores. O ser humano, ele próprio, um ente entre entes, é um desses pormenores. Nós designamos essa configuração do mundo simplesmente como dada. E na medida em que não a desenvolvemos por meio de uma atividade consciente, mas simplesmente a encontramos, designamos-la como percepção. No mundo das percepções, percebemos a nós mesmos. Essa autopercepção permaneceria simplesmente como uma entre tantas outras percepções, caso não emergisse do centro dessa autopercepção algo que se mostra adequado para ligar as percepções em geral, ou seja, também a soma de todas as outras percepções com a da nossa identidade própria. Esse algo emergente não constitui mera percepção. Tampouco é como as percepções simplesmente encontrado. Ele é produzido mediante atividade. Inicialmente, aparece vinculado ao que percebemos como nossa identidade própria. No entanto, segundo seu significado interior, estende-se para além dela. Esse algo agrega às percepções isoladas determinações ideativas que, todavia, se interrelacionam e se fundamentam numa totalidade. Ele determina o que é obtido pela autopercepção da mesma maneira ideativa como o faz em relação a todas as outras percepções, situando-o como sujeito ou eu diante dos objetos. Esse algo é o pensar. E as determinações ideativas são os conceitos e as ideias. Portanto, o pensar manifesta-se inicialmente na percepção da identidade própria. Todavia, não é algo meramente subjetivo, pois somente com a ajuda do pensar, a identidade própria consegue designar-se como sujeito. Essa relação mental consigo mesma é uma determinação existencial da nossa personalidade. Ela nos permite levar uma existência puramente ideativa. Por seu intermédio, nós nos sentimos seres pensantes. Essa determinação existencial permaneceria puramente conceitual, entre parênteses, lógica, se a ela não se juntassem outras determinações da nossa identidade própria. Então, seríamos seres cuja vida se esgotaria na criação de relações puramente ideativas entre as percepções entre si e delas conosco mesmos. Denominando-se a elaboração dessa relação mental como uma cognição, e o estado da nossa identidade própria, obtida por meio dessa elaboração, como saber, deveríamos considerar-nos, diante do pressuposto acima, seres meramente cognoscentes ou sapientes. 2. No entanto, esse pressuposto não é correto. Nós não relacionamos as percepções conosco de forma meramente ideativa por meio do conceito, e sim, conforme já vimos antes, também por meio do sentimento. Portanto, não somos seres com um conteúdo de vida meramente conceitual. O realista ingênuo até considera a vida de sentimentos uma vida mais real da personalidade do que o elemento puramente ideativo do saber. De seu ponto de vista, ele tem toda a razão. Desde que disponha o assunto dessa maneira. Do lado subjetivo, o sentimento é, à primeira vista, precisamente a mesma coisa que a percepção do lado objetivo. De acordo com o princípio do realismo ingênuo, de que, abre aspas, tudo o que pode ser percebido é real, fecha aspas, o sentimento é, por conseguinte, a garantia da realidade da própria personalidade. No entanto, o monismo, tal qual referido aqui, deve conceder ao sentimento a mesma complementação que considera necessária à percepção, para que esta se apresente como realidade completa. Para esse monismo, o sentimento é uma realidade incompleta, que na primeira forma em que nos é dada, ainda não contém seu segundo fator, o conceito ou a ideia. Por isso, na vida, o sentimento, assim como a percepção, também surge sempre antes do conhecimento. Primeiro, nós nos sentimos como seres existentes e, no decorrer do desenvolvimento gradativo, lutamos para chegar ao ponto em que desperta no sentimento nebuloso da própria existência o conceito da nossa identidade própria. O que para nós surge apenas mais tarde está, no entanto, originalmente unido de maneira inseparável ao sentimento. Essa circunstância leva a pessoa ingênua a acreditar que no sentir a existência se lhe apresenta diretamente e no saber apenas indiretamente. Por isso, antes de tudo, lhe parece importante o desenvolvimento da vida de sentimentos. Ela só acreditará ter captado o contexto do mundo quando o tiver assimilado em seu sentir. Ela não procura fazer do saber, e sim do sentir, um meio de conhecimento. Como o sentimento é algo totalmente individual, algo equivalente à percepção, o filósofo do sentimento transforma um princípio que só tem significado no íntimo de sua personalidade, num princípio universal. Ele procura permear o mundo inteiro com sua própria identidade. O que o monismo, tal qual aqui referido, procura captar no conceito, o filósofo do sentimento procura alcançar com o sentimento e considera sua comunhão com os objetos como sendo a mais direta. 3. A linha aqui caracterizada, a filosofia do sentimento, é frequentemente designada como mística. O erro de uma concepção mística construída meramente com base no sentimento consiste no fato de ela querer vivenciar o que deve saber, e em querer educar algo de caráter individual, o sentimento, para ser algo universal. 4. O sentir é um ato puramente individual, e a relação entre o mundo exterior e o nosso sujeito, na medida em que essa relação encontra sua expressão numa vivência meramente subjetiva. 5. Existe ainda outra manifestação da personalidade humana. Mediante seu pensar, o eu convive com a vida geral do mundo. Por meio dela, relaciona de maneira puramente ideativa, entre parênteses, conceitual, as percepções consigo mesmo e a si próprio com as percepções. No sentimento, o eu vivencia uma relação dos objetos com seu sujeito. Na vontade, ocorre o inverso. No querer, nós estamos igualmente diante de uma percepção, ou seja, a da relação individual entre nossa identidade própria e o que é objetivo. O que no querer não é um fato puramente ideativo, é um mero objeto da percepção, tanto quanto no caso de qualquer coisa do mundo exterior. 6. Não obstante, também aqui o realismo ingênuo acredita ter, diante de si, um existir muito mais real do que pode ser alcançado por meio do pensar. Ele vê no querer um elemento em que percebe diretamente um suceder, um causar, contrariamente ao pensar, que apreende o suceder somente em conceitos. Para tal percepção, o que o eu realiza por meio de sua vontade é um processo vivenciado diretamente. É no querer que o seguidor dessa filosofia acredita ter capturado por uma ponta o suceder do mundo. Enquanto consegue, pela atividade perceptiva, seguir os outros acontecimentos, apenas exteriormente, ele acredita vivenciar diretamente um acontecimento real em seu querer. A forma existencial em que a vontade aparece no interior de sua identidade própria torna-se, para ele, um autêntico princípio da realidade. Seu próprio querer se lhe apresenta como um caso particular do suceder geral do mundo, e este, por conseguinte, como querer universal. A vontade transforma-se num princípio universal, do mesmo modo como, na mística do sentimento, o sentimento se transforma num princípio cognitivo. Essa concepção é a filosofia da vontade. Entre parênteses, telismo. O que só pode ser vivenciado individualmente torna-se, por meio dessa filosofia, o fator constituinte no mundo, do mundo, perdão. 7. Nem a mística do sentimento e tampouco a filosofia da vontade podem ser chamadas de ciência, pois ambas afirmam que não lhes basta penetrar o mundo conceitualmente. Ao lado do princípio ideal do existir, ambas exigem ainda um princípio real. Isto tem certa justificativa. No entanto, como para a compreensão dos assim chamados princípios reais, nós só temos o recurso da percepção, a afirmação da mística do sentimento e da filosofia da vontade é idêntica à seguinte opinião: nós temos duas fontes de conhecimento, o pensar e o perceber, sendo que o último se apresenta no sentimento e na vontade como uma vivência individual. Como as emissões de uma das fontes, as vivências não podem ser acolhidas por estas cosmovisões diretamente na outra, a do pensar, ambas as formas de conhecimento, perceber e pensar, continuam existindo lado a lado, sem uma mediação superior. Ao lado do princípio ideal, alcançável por meio do saber, ainda deve haver, a respeito do mundo, um princípio real a ser vivenciado, não apreensível no pensar. Em outras palavras, a mística do sentimento e a filosofia da vontade constituem um realismo ingênuo, porque exaltam o seguinte princípio: o que é percebido diretamente é real. Diante do realismo ingênuo original, incorrem apenas numa incoerência ao fazer de determinada forma de percepção, abre parênteses, o sentir e a vontade, respectivamente, fecha parênteses, o único meio de conhecimento do existir, na medida em que só podem fazê-lo exaltando, de maneira geral, este princípio. O princípio é: o que é percebido é real. Com isto, também deveriam atribuir à percepção exterior o mesmo valor cognitivo. 8. A filosofia da vontade torna-se realismo metafísico quando também desloca a vontade para as esferas existenciais em que uma vivência direta da mesma não é tão possível quanto ocorre no próprio sujeito. A filosofia da vontade admite, por hipótese, um princípio exterior ao sujeito, princípio para o qual a vivência subjetiva é o único critério de realidade. Na qualidade de realismo metafísico, a filosofia da vontade sucumbe à crítica apresentada no capítulo anterior, devendo superar e reconhecer o ponto contraditório de todo realismo metafísico, o de que a vontade só é um suceder geral no mundo enquanto se refere de forma ideativa ao mundo restante. Complemento à nova edição de 1918. 9. A dificuldade em captar a essência do pensar por meio da observação reside no fato de que essa essência já ter facilmente escapado da alma que a observa, tão logo esta quer direcioná-la para a sua atenção. Então lhe resta apenas o elemento abstrato e morto, os cadáveres do pensar vivo. Ao considerar apenas esse elemento abstrato, diante dele a pessoa é facilmente impelida a penetrar no elemento pleno de vida da mística do sentimento, ou também da metafísica da vontade. A ela parecerá estranho, se alguém quiser apreender a essência da realidade em meros pensamentos. No entanto, quem realmente consegue desenvolver uma vida no pensar, chega à compreensão de que, no contexto dessa vida, nem se pode comparar a riqueza interior e a experiência que repousa em si mesma, mas que ao mesmo tempo se automovimenta com a trama de meros sentimentos ou com a contemplação do elemento volitivo. E muito menos se deveria colocar estes últimos acima daquelas, da riqueza interior e da experiência. É justamente devido a essa riqueza, a essa plenitude interior da vivência, que na atitude anímica habitual, a contra-imagem do pensar se apresenta morta, abstrata. Nenhuma outra atividade da alma humana pode ser tão facilmente mal compreendida como o pensar. O querer, o sentir, aquecem a alma humana, mesmo na vivência posterior ao seu estado original. Nessa vivência posterior, com imensa facilidade, o pensar causa frieza. Ele parece ressecar a vida anímica. No entanto, essa é apenas a sombra do que se sobressai intensamente de sua realidade entretecida de luz, que submerge calorosamente nos fenômenos do mundo. Essa imersão acontece com uma força que flui na própria atividade do pensar, e que é a força do amor em forma espiritual. Não se pode objetar dizendo que quem assim vê o amor no pensar ativo transfere para ele um sentimento, o amor, pois na realidade essa é uma objeção que confirma o que foi postulado aqui. Ou seja, quem se volta para o pensar em sua essência encontra nele tanto o sentimento quanto a vontade, e estes também nas profundezas de sua realidade. Quem se afasta do pensar e se volta apenas para o mero sentir e querer, perde destes a verdadeira realidade. Quem pretende ter vivências intuitivas no pensar também leva em conta as vivências relativas ao sentimento e à vontade. Porém, a mística do sentimento e a metafísica da vontade não conseguem levar em conta a impregnação da existência pelo elemento intuitivo mental. Com extrema facilidade, estas últimas chegam à conclusão de estarem fundamentadas no que é real. Quem pensa intuitivamente, mas de maneira insensível e alheia à realidade, com pensamentos abstratos, forma uma visão sombria, gélida do mundo. Fim do 8º capítulo.